A raiva canina tem feito cada vez menos vítimas humanas na América Latina. Essa foi a conclusão de pesquisas feitas pela Organização Pan-Americana da Saúde, órgão ligado à OMS, que definiu como meta a erradicação completa desses casos até 2020. O Brasil é um dos países que também conseguiu diminuir a incidência de raiva em cães domésticos. A doença que atinge os mamíferos é considerada aguda. Marcus Brian Heinemann, professor do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, explica como acontece a transmissão da raiva em cães e fala quais são os principais sintomas nesses animais.
O principal jeito de adquirir a raiva é através da mordedura de animal infectado, ou seja, que tem a doença, que tem o vírus da raiva, e também através de arranhaduras também pode acontecer. No cão, a gente pode definir três fases que a gente tem, que a gente chama fase prodômica, é uma fase onde os sinais clínicos são bem específicos. Então, é quando ele tem um pouco de mudança de comportamento, aumento de temperatura, e a gente não consegue identificar efetivamente os sinais clínicos. Aí dessa fase ele passa para uma fase que a gente chama de excitação e depois ele termina com uma fase que a gente chama paralítica. A fase de excitação é muito conhecida como fase furiosa.
Mas apesar de ser menos conhecida do que a raiva em animais domésticos, Heinemann chamou a atenção para a incidência da doença em bovinos. O professor cita dados do Ministério da Agricultura, que levantou que só em 2018, 785 casos de raiva foram diagnosticados nesses animais no Brasil todo. Ele explica quais são os sintomas da doença quando atingem esses animais e fala de formas de prevenção.
Para os herbívoros, a gente já observa uma evolução direta para a fase paralítica. Ele se afasta do rebanho, ele começa a mugir, aí ele também já tem paresia de faringe, dos músculos da deglutição, então ele não consegue deglutir. Aí ele saliva muito, em coordenação, então ele tem uma série de sinais neurológicos, aí coma e morte. O que que a gente tem que fazer nesse caso? É trabalho de vacinação desses rebanhos que estão sobre risco.
Outra forma de transmissão de raiva que vem ganhando força no Brasil é pelos morcegos. Esses mamíferos não só transmitem a doença para animais, mas também diretamente para seres humanos. Heinemann explica como se dá essa transmissão e faz um alerta.
Teve vários casos, principalmente na região norte, de raivas em humanos por mordida de morcego hematófago. Não é que você está andando assim na rua e o morcego vem e te pega como se fosse o Drácula. Normalmente acontece quando você está dormindo, porque o morcego ele é pequeno, ele é bem leve e ele tem na saliva substâncias que são anestésicas. Aí ele faz um corte bem fino na sua pele e aí o sangue começa a sair e ele vai lambendo esse sangue. E aí o vírus está na saliva do morcego, é transmitido para a pessoa. Mas outros morcegos que se alimentam de insetos ou de frutas ou de néctar, eles também podem transmitir a raiva. O morcego é um animal noturno, então ele consegue voar pelo ambiente tranquilamente sem bater nas coisas, porque ele é preparado para isso. Quando eu acho morcego no chão de dia, ele está com um comportamento alterado. Aí o que que acontece? A pessoa vai mexer nesse morcego. Aí ele morde essa pessoa e essa pessoa pode ter raiva. Lembrando, todos os morcegos são da fauna silvestre e não devem ser destruídos nem nada disso.
Porém, mesmo com a diminuição dos casos de raiva em animais domésticos, o professor garante que ainda é primordial que os tutores continuem vacinando seus animais. E ele dá algumas dicas para combater a doença para além das vacinas.
Para os animais, não se faz nenhum tratamento. O que a gente tem que fazer é o que a gente chama de tratamento pré-exposição, ou seja, a vacinação. Então, devemos vacinar os nossos animais. Aí, o gato, o cão, os bovinos, os equinos. Aí, a gente tem as medidas que a gente chama inespecíficas, que são gerais. Por exemplo, posse responsável dos animais. Aí eu estou falando em cão e gato. Ou seja, não deixar meu cão e meu gato ter acesso à rua sem supervisão. Fazer controles de população de cão e gato. Ou seja, para essa população que a gente chama de população errante, que fica na rua sem um tutor, não cresça. Educação em saúde para todos os tutores e para a população de forma geral. Então essas são outras medidas que são o que a gente chama de inespecíficas, mas que ajudam no controle da raiva.
Eu conversei com Marcos Brian Heinemann, professor do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ele apresentou outras formas de contágio pela raiva, doença que atinge os mamíferos e que vai além da infecção de animais domésticos. Bruna Gizeró, para a Rádio USP.